Sabe por quê? Eu sou rica!
Bem-vindo a mais um podcast
Sono Research. Sono Research. Sono Research.
No bolso.
No bolso.
No bolso.
No bolso.
E na bolsa.
Bom dia, boa tarde, boa noite a você, meu querido ouvinte, minha consagradíssima, minha queridíssima, minha sensacional ouvinte.
Tá.
Está começando mais uma edição de No Bolso e na Bolsa, o podcast de finanças pessoais da Suno Research. Eu sou o Lucas Goldstein, estou ao lado da analista Fundos Start da Suno, a Gabi Mosman, para terminar uma série importantíssima, né?
Olá, Lucas. Olá, ouvintes e ouvintas. É um prazer e eu espero que vocês estejam gostando desse assunto. E hoje vai ter muito mais coisa para a gente discutir aqui sobre o universo de investimentos e dividendos.
Os dois primeiros mandamentos dos dividendos no último episódio, eu fico... Se você já ouviu, tudo bem, continuando aqui. Se você não ouviu, eu recomendo que você vá no episódio passado, porque a gente deu dois itens importantíssimos a respeito de empresa, indicadores, dividend yield, taxa de crescimento de lucros, e agora a gente vai falar de pontos que envolvem o raio-x da empresa, o balanço patrimonial. Antes disso, se inscreva no Bolso e na Bolsa, meu amigo, e onde eu encontro a Gabi Mosman nas redes sociais?
Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn.
Eu fiquei
TikTok.
Sabendo que você atingiu uma marca impressionante no Instagram, não é mesmo?
Exato, gente. Tô com 100 mil seguidores lá. Muito bacana.
Uau!
E se você é nosso ouvinte e não me segue lá, o que você tá esperando? Vai lá, corre lá. Meu Instagram, @GabrielaMosman, assim como em todas essas outras redes sociais que eu comentei aqui, é tudo @GabrielaMosman para facilitar a sua vida.
Vamos ao ponto número 3, mandamento número 3 desta lista, desta maratona de você, investidor de dividendos, você que está interessado nesse rolê de ter uma renda passiva e acabar, digamos assim,
desfrutar. Interessado nesse rolê.
Eu não sei se as pessoas que querem saber de renda passiva ainda estão nessa linguagem, né? Costuma ser um investidor mais avançado em idade, né? Como eu falaria de uma forma mais clássica? Um passeio?
Não sei.
Ponto número 3, mandamento número 3, meu querido, minha querida, é o balanço patrimonial. Eu quero saber primeiro o que é o balanço patrimonial e se ele é público, é privado, onde é que eu acho, eu tenho que pagar por isso?
Perfeito. O balanço patrimonial, ele é uma demonstração financeira da empresa. Todas as empresas listadas em bolsa, elas são obrigadas a divulgar os seus balanços patrimoniais de forma pública. Então, de novo, no site da empresa, você pode lá acessar de forma simples e deve estar simples. Tem informações no próprio site da B3 também. É muito importante você dar uma olhada no balanço e, claro, para o investidor iniciante pode ser um pouquinho mais confuso. Mas não é à toa que um tiozinho aí, um pouco famoso, chamado Warren Buffett, ele passa a maior parte do seu tempo lendo balanços patrimoniais, lendo ali as notas explicativas.
O que é nota explicativa? É literalmente uma nota que eles estão explicando, a gente tirou
Exato,
esse dinheiro daqui, colocou ali.
Exatamente isso. Aconteceu alguma coisa ali, veio o auditor, opa, por que isso que mudou? Então, tu tem que ter uma notinha detalhando o que aconteceu, o porquê daquela conta, então... Geralmente existem muitas e muitas notas explicativas, e quanto maior a empresa, mais complicada, mais complexa ela é, mais notas explicativas vão ter. Isso é muito importante porque você vai estar conhecendo aí os fluxos do dinheiro daquela empresa, entendendo o que está acontecendo ali. E é importante você ver um balanço sólido, você ver um balanço bem estruturado, você vê que ele foi bem auditado, entendeu o que está acontecendo ali. Porque senão pode acontecer como aconteceu o caso da IRB agora nesse último ano, né? Onde estava sendo inflado os lucros dela. O que acontece? O mercado acaba precificando isso e depois vai ver que teve aí, não vou dizer uma falsificação, mas teve aí umas desavenças, né? Um disse-me-disse e acabou que a empresa está sendo processada por, né, manipulação fiscal aí. Então é algo que é muito importante e você, como acionista, precisa acreditar precisa entender que aquilo ali é fiel, é verdadeiro, para acabar não tendo aí digamos, uma surpresa não muito agradável.
Isso é importante de falar, de ser dito, porque a gente percebe nessas situações que investir é uma coisa séria. A gente gosta de deixar tudo mais leve, mais sorridente possível, mas assim, a gente tá falando de patrimônio, a gente tá falando de construção de riqueza, a gente tá falando de qualidade de vida, né? Então a gente fala de coisas que são sérias. Afinal, se uma empresa pública acaba cometendo gafes como essa, acaba vindo comissão de valores mobiliários por trás, Ministério Público, etc, né?
Isso mesmo, gente. É algo que é muito importante a gente entender a real, a seriedade disso, sabe? Não, porque assim, você tá mexendo com dinheiro de várias, de muitas vezes milhares de pessoas, milhares de investidores que estão colocando a sua fé, digamos assim, na boa gestão, né? Na ética daqueles profissionais que estão naquela empresa. E se você tem aí uma manipulação nos dados contábeis, isso pode impactar muita coisa, porque talvez você não teria investido naquela empresa. Só que você investiu porque viu um dado e achou que era uma boa empresa, quando na realidade não é. Isso é muito sério.
Eu quero saber para que acaba servindo o balanço. Eu consigo entender o andamento de uma empresa analisando um balanço com outro, ou o balanço é só uma fotografia, ou o balanço mesmo já dá essa trajetória de crescimento, de queda? Para que serve um balanço?
Então, o balanço patrimonial, ele é uma fotografia do dia 31 de dezembro de determinado ano, tá? É como a empresa estava naquele momento, em termos de caixa, em termos de dívida, em termos de patrimônio líquido, em termos de vários itens, realmente. E você analisando aí balanços de vários anos, você vai conseguir ver uma evolução, sabe? Você consegue ver um fluxo de como ela foi se transformando, tanto em aumentando lucros, aumentando ativos, aumentando diversas outras coisas. Existem diversas outras demonstrações contábeis, que, por exemplo, o DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, que vai mostrar quanto realmente teve de lucro saindo dos custos, das receitas e deduzindo tudo isso, e você consegue ver como que se deu o surgimento desse lucro, que vai cair lá no balanço, na parte do patrimônio líquido, tá? Então, todas essas demonstrações contábeis, elas estão bem interligadas. Não é algo tão complicado, eu sei, de novo, para o investidor iniciante pode parecer um pouquinho complicado. E aqui eu vou dar a indicação de mais um livro, que é o Guia Suno de Contabilidade para Investidores Iniciantes, tá, gente? Tá tudo lá bem detalhado e explica muito sobre as principais informações contábeis para o investidor iniciante, para o investidor até, muitas vezes nem tão iniciante, mas que não quer se tornar assim um profissional, mas só quer entender um pouquinho melhor dos seus investimentos. E, de novo, eu deixo aqui, como sempre, né? Se vocês querem que a gente fale mais sobre isso, mandem mensagem para mim e para o Lucas nas redes sociais.
A gente já falou dos três pontos por cima, né, que compõem o balanço patrimonial, que são ativos, passivos e patrimônio líquido. Tem uma relação direta entre os três ou são três coisas separadas?
Assim, tudo no mundo dos investimentos está interligado, né? Não existe uma análise pontual de alguma coisa sem estar interligada com outros pontos. Qualquer análise de investimento, você vai precisar linkar os pontos, então sempre vai estar tudo bem interligado, tanto na questão econômica também, quanto na questão do negócio, a questão das pessoas que envolvem, as questões de números, e não adianta, é tudo interligado.
Agora eu quero ir para o ponto número 4, segundo deste segundo episódio, Eu fica aqui o convite para você ouvir o episódio anterior e principalmente seguir No Bolso e na Bolsa, né? Dá aquele share, aquele compartilhamento. Você que não está no Spotify, eu sei que o Spotify não tem like, mas se tiver no seu agregador, dê like também. Se você estiver no Apple, dê aquelas 5 estrelas mais o seu depoimento, que ajuda muito a gente, né, Gabi?
Exato, gente. Compartilha aí, curte e posta no Instagram, nas redes sociais, que você tá assistindo No Bolso na Bolsa, porque isso ajuda muito a gente.
Ponto número 4, mandamento número 4, dívidas. Dentro desse balanço patrimonial, o que que acabam sendo os passivos? Quais os tipos de passivos que são mais principais, assim dizer? Mais principais é feio, né? Que são os principais passivos, se o nível, se as dívidas são apenas um deles ou apenas o mais importante deles?
Então, basicamente, os passivos são as obrigações, né? Tudo aquilo que a empresa ela tem como uma obrigação fazer um pagamento. A gente pode simplificar e chamar de dívidas, mas existem subdivisões. Ele pode estar ali salários a pagar, contas a pagar, isso tudo pode ser bem dividido realmente, algumas contas de curto, longo prazo, então a gente vai ter aí passivo circulante, passivo não circulante, o circulante sendo esses de curto prazo, o não circulante mais de longo prazo. Como pode ter algumas outras dívidas mais estruturais mesmo, algumas outras negociações, daqui a pouco um contrato de longo prazo, de algum tipo de pagamento. Isso vai depender muito de cada tipo de empresa de novo, né? E o que acontece? A gente tem que olhar a dívida com um olhar especial, de novo, de cada caso. Por exemplo, empresas do setor de energia elétrica. Por elas, como eu já comentei no episódio anterior, terem essa previsibilidade de caixa, porque elas geralmente têm aí contratos muito longos de prestação de serviço, elas conseguem operar de uma forma muito mais endividada. Então, elas conseguem ter mais dívidas porque elas têm uma boa previsibilidade dos seus caixas. E também por elas precisarem fazer grandes investimentos em estrutura. Então, é normal, a gente pode ver que esse é um tipo de empresa que vai estar ok, ela está um pouco mais endividada. O que já pode ser diferente de algum outro tipo de empresa que não tem tanta previsibilidade e um nível maior de dívidas pode dificultar muito, sabe? Pode até levar a alguma recuperação judicial, como a gente está vendo aí, teve o caso da Oi, a gente está vendo aí o caso da Latam também, entrando em recuperação judicial, claro que impactada pela pandemia, que acaba afetando sim o setor que ela está. Então, é aquilo que a gente diz, né? Nenhum fator é analisado especificamente sozinho. O caso das dívidas, que é importante a gente dar uma analisada, é você ver aí o histórico de como vai se comportando, né? Daqui a pouco a empresa está aumentando muito essas dívidas, por quê? O que ela está fazendo? Que tipo de dívida é isso? Para que ela está se endividando? Algumas empresas vão rolando dívida, vão tomando dívida para pagar outras contas. Algumas empresas, elas conseguem tomar uma dívida para fazer um projeto. E esse projeto vai ser uma expansão, ele vai fazer uma justificativa, pode ser uma dívida pontual que ela está fazendo, ou realmente ela pode estar num nível alto de endividamento, mas você vê ao longo do tempo que ela está diminuindo, então isso é algo muito positivo para a empresa. A questão da dívida é importante a gente salientar, trazendo aqui nesse contexto, né, gente? Infelizmente, nessa pandemia que a gente está vivendo, a gente viu principalmente empresas microempreendedores, empresas menores, não tendo caixa, não tendo dinheiro guardado para sobreviver a um momento como esse. E o que acaba acontecendo? Quando uma empresa é muito endividada e ela acaba sofrendo aí um impacto, é uma situação de estresse realmente, como a que a gente está vivendo, e não necessariamente precisa uma pandemia mundial, pode ser um setor, um momento de estresse pontual nela ou pontual no setor dela. Se ela é muito endividada, ela pode sofrer e pode vir a falir. Então, é um fator muito importante a gente analisar. Eu gosto de dar o caso das lojas Renner, que era uma empresa que não era muito endividada, tinha um bom dinheiro em caixa e conseguiu se manter muito bem aí nesses primeiros meses da pandemia, então ela performou muito bem, porque ela soube se preparar para um possível momento de estresse, tá? Então, por isso que eu particularmente não gosto de empresas muito endividadas, claro, ressaltando caso a caso, né? Empresas de setor elétrico dá para ter um pouquinho mais de dívida, mas quando ela é muito endividada, ela tem um perigo maior de aparecer um momento de estresse e ela não conseguir sobreviver ou ela acabar sendo prejudicada aí de uma forma muito abrupta.
No caso de uma empresa, ter dívida é sempre ruim ou pode ser algo bom?
Não, pode ser algo bom sim, porque existe algo chamado benefício fiscal da dívida, tá? Então, uma empresa, se ela tem uma dívida e ela vai pagando essa dívida, isso tudo é descontado aí no imposto de renda. Então, não quero explicar tanto aqui essa parte, que pode ser um pouquinho mais complicada para o pequeno investidor, mas existe um nível de dívida que para ela é benéfico, porque ela consegue descontar no imposto de renda e fica mais barato para ela, tá? Então, realmente, é algo, sim, positivo. E até porque se ela consegue uma dívida muitas vezes barata e investir em alguns outros projetos, gente, é mega positivo. A gente tem aí o exemplo do BNDES, que deu por anos crédito subsidiado a diversas empresas, e quando eu digo subsidiado é porque era de 4, 5% ao ano, às vezes menos, quando a gente tinha aí uma taxa básica de juros de 10, 14%. Então, era algo que é muito barato e valia muito a pena para a empresa. Então, de novo, é analisar caso a caso e entender quais são essas dívidas, as taxas de juros que ela tem e como isso está impactando a empresa, tá? Porque uma empresa ela pode ter uma dívida pequena, com uma taxa de juros gigantesca, e isso pode estar correndo ela. Às vezes, a empresa pode ter uma dívida gigantesca, com uma taxa de juros mínima, e para ela não vale a pena pagar essa dívida, porque ela consegue aí... O dinheiro que ela tem, ela pode investir em outras coisas e ganhar muito mais dinheiro. Então, é muito, de novo, caso a caso.
Mandamento número 5, eu quero saber de performance. Dentro do balanço patrimonial, o que, que são os ativos, essa parte das receitas, quais são as partes principais desse lado legal do balanço patrimonial? Opa, entrou dinheiro, eu gosto, né?
É tipo isso, né? O que acontece? Na parte dos ativos são todos os bens e direitos da empresa. Então, o caixa, o seu maquinário, edifícios, toda a parte do bem físico, quanto à parte do bem, digamos, financeiro mesmo, que não é físico. Então, até a questão de marca, você vai ter esses ativos intangíveis, que, por exemplo, você ter o nome Coca-Cola, você não pega esse nome, né? Mas é um bem que vale muitos milhões, bilhões de dólares, no caso, e isso tem que estar dentro do ativo da empresa. Então, é tudo que é de valor para a empresa. A gente, na parte de performance, a gente tem que olhar um pouquinho as rentabilidades da empresa, né? E quando a gente fala nisso, a gente pode pegar a rentabilidade, o desempenho da empresa de diversas formas. A gente pode olhar o ROI, que seria o Return on Equity, que é basicamente o lucro que ela teve em relação ao seu patrimônio líquido. Mas existe também o ROA, que é o Return on Assets, que você vai ver aí o quanto que ela conseguiu gerar de lucro através dos ativos
que
ela tem.
Espero que você ainda tenha mantido o seu papel e caneta na mão, né, meu amigo? Vamos lá.
Exato. Pega aí da semana passada e vai anotando. E qualquer coisa, você pode pausar aqui o podcast, assistir de novo e ir anotando as coisas. Eu sei que algumas pessoas, Lucas, elas gostam de escutar primeiro, assistir depois de novo para anotar. Então fica a dica aqui. Um outro indicador que eu particularmente gosto muito é o ROIC, que é basicamente o retorno no Return on Employed Capital. Então, não, um outro indicador que eu gosto muito, que é o ROI, que é o Return on Investment Capital, que é o retorno sobre o capital investido. Então, é aquele retorno, é o lucro que você consegue gerar daquele capital que você está colocando na empresa, aquele investimento que você está colocando em maquinário, em produção, em funcionários. Isso é algo muito importante e você ir analisando isso de tempo em tempo, porque você vai conseguir aí tirar alguns insights dessa capacidade da empresa de geração de valor. Porque você conseguir entender se essa empresa ela está pegando o dinheiro que ela ganha, investindo nela mesma e conseguindo aumentar esse dinheiro, esse lucro que ela ganha, isso é muito importante, porque mostra essa autossuficiência da empresa para gerar valor aí no longo prazo.
Na sua opinião, especialmente no varejo ou em qualquer negócio que seja que você vá analisar como analista e tal, ou no seu caso, que os fundos que você analisa vão analisar, você acha que, na sua opinião, vender muito é sempre o mais importante ou vender bem é o mais importante? Tem alguma relação? Tem uma proporção ideal de acordo com a empresa? Ideal de acordo com a empresa?
Vai depender muito da estratégia da empresa, tá? Porque algumas empresas, e vamos dar o caso aqui da Amazon. A Amazon, por muito tempo, ela operou com margens zeradas, basicamente. O que eu quero dizer? Ela não ganhava nada, ela simplesmente vendia e ficava no zero a zero para poder ganhar mercado. A gente vê empresas como o Uber, que tem prejuízo, e eles basicamente operam de uma forma para tentar ganhar o mercado também. É muito da estratégia e, claro, você precisa ter todo um planejamento bem feito para que essa estratégia no futuro retorne em lucros para você, né? Que é o que a Amazon conseguiu fazer. Mas algumas empresas, elas gostam de operar mais num setor de alta renda e conseguir vender e ter um grande lucro sobre pequenas vendas, tá? Outras empresas gostam de operar na quantidade mesmo e eu realmente não vejo o melhor ou o pior, é muito da estratégia da empresa e você ficar fiel a essa estratégia, tá? Vamos dar um exemplo aí da Tiffany, tá? É uma empresa, lojas de joias que vende para altíssima renda. Então, você vai ter poucas vendas onde cada uma dessas vendas vai representar muito dinheiro para você. Só que se ela quer começar agora e começar a vender muito com pouco, ela vai acabar queimando a marca dela, que é o que vale, né? As pessoas pagam muito por uma joia dela, pelo nome. E vamos dar outro exemplo agora no varejo. Renner e C&A, basicamente. Elas vão operar muito nessa parte do fast fashion, que é vender em grandes quantidades com preços menores. Elas não vão conseguir concorrer com uma Chanel, por exemplo. Agora, se a Renner quer botar uma roupa de 10 mil reais para concorrer com a Chanel, ela não vai conseguir, porque ela não criou esse nome. Então, é muito da estratégia que a empresa tem e ela se manter fiel a esse tipo de estratégia realmente.
O que são margens? Como elas afetam o negócio? Eu tenho como saber as margens no balanço? Como é que isso funciona?
As margens não vão estar diretamente dadas no balanço, mas você consegue calcular elas, tá? Então, existem diversos tipos de margem. Margem bruta, margem líquida. É basicamente o que sobra para a empresa realmente, né? Vamos supor, você vende um produto a 10 reais, tá? O custo desse produto foi 3. Você teve aí uma margem bruta de 70%, tá? Porque sobrou 7 para você bruto. Agora você vai ter que tirar as despesas operacionais, administrativas, blá blá blá, imposto. O que sobrar de lucro para você foi 1 real. Você teve uma margem líquida de 10%, porque custou 10 reais o produto, você vendeu, né? E sobrou 1 real para você. Então você teve aí uma margem líquida de 10%. Existem diversos tipos de margem e as empresas operam com margens distintas e é muito do setor. Esse setor de varejo, por exemplo, que a gente fala de Magazine Luiza, Via Varejo, acaba operando com margens muito apertadas, né? Quando você vai principalmente esses produtos de consumo no mercado, alguma coisa assim, as margens são muito mais apertadas. No exemplo que eu dei, por exemplo, da Tiffany, ela opera com margens altíssimas, porque é o negócio dela, né? É assim, ela precisa ter muito lucro em poucos itens, porque ela acaba vendendo pouco, mas com muitos itens. Então, ela precisa operar com margens altas. Então, é muito de cada negócio. E, claro, sempre você tendo margens maiores é melhor. Só que tem algumas margens que são factíveis a um tipo de negócio, quando outras não são.
Quais são os fatores que acabam... Eu acho que você já deu uma guaribada, mas tem como colocar diretamente quais os fatores que acabam afetando mais a margem do negócio?
Claro, é muito da questão da concorrência, a
Se tem
qualidade,
mais concorrência, eu tenho que abaixar o preço, né?
Claro, quantidade, a qualidade do produto, a diversificação do produto. E um caso aqui que é perfeito para isso é o caso da Cielo, gente. A Cielo começou, para quem não sabe, aquele maquininha, né, de cartão de crédito. Então ela começou quase como um monopólio. Então ela não tinha concorrência e logo ela era a única, ela podia operar com margens altíssimas. Começou a surgir concorrência, ela foi diminuindo as margens e ela precisou aprender a diversificar o seu produto, criar uma diferenciação para o seu produto. Começou a surgir, então, esses pagamentos via aplicativo, no celular, outras coisas para tentar ter uma diversificação, porque senão você... Se você tem três produtos iguais, por que você vai escolher o mais caro? Você vai normalmente pegar o mais barato se eles são iguais. Você só vai estar disposto a pagar mais por um produto se ele tiver alguma coisa de diferente, realmente. Então, quanto mais concorrência, ou seja, ao invés de ter três produtos iguais, você tem 10, você vai diminuir as margens. E se você não tiver nenhum tipo de diferenciação nesse tipo de produto, também vai diminuir as margens.
Sexto e último mandamento desta série, os regulamentos. Os regulamentos sobre os dividendos. Afinal, quais são os regulamentos principais sobre isso no Brasil que eu preciso saber? Afinal, toda empresa aqui no Brasil é obrigada a pagar dividendos, como os fundos imobiliários também são?
Eu vejo que muita gente fica preocupada... Eu vejo que muita gente fica preocupada demais com isso quando não precisaria. A gente tem uma legislação que diz o seguinte: se a empresa não tiver definido no seu estatuto a quantidade mínima de dividendos que ela tem que pagar, ela precisa, então, pagar no mínimo 25% dos seus lucros em dividendos, tá? No Brasil, a gente acaba tendo culturalmente esse pagamento, então é muito raro você não ver uma empresa que faça isso, mesmo as empresas tendo algum regulamento. Às vezes, às vezes a empresa tem no regulamento que ela vai pagar no mínimo 30, 40%, e isso pode acontecer. Então, a gente vê que é muito cultural aqui no Brasil as empresas pagarem muitos dividendos, o que não é o caso nos Estados Unidos. Então, lá você vai ver uma boa pagadora de dividendos pagando 2% de dividendos ao ano, sabe? É normal você ver lá empresas que nunca pagaram dividendos, e um caso é a empresa do Warren Buffett. A Berkshire Hathaway nunca pagou dividendos na sua existência. A Apple começou a pagar dividendos há muito pouco tempo atrás e chegou aí a ser a empresa mais valiosa do mundo, né? Então, o pagar ou não pagar dividendos não é algo que vai definir se a empresa é boa ou não. Mas é algo, assim, que é interessante pra gente se a gente quer realmente essa renda passiva. Mas eu... gosto, sim, admito, de ganhar dividendos, porque eu gosto de ter esse dinheirinho, mas eu não dou a cartada final na empresa por, ah, não, essa empresa paga 5% de dividendos e essa paga 6%, então a de 6% é melhor. Não, eu vejo todas essas outras questões que a gente comentou aqui para poder avaliar, porque, de novo, nos Estados Unidos não é cultural, então as empresas não pagam lá, sabe? É normal você não ver as empresas pagando lá. Aqui é normal elas pagarem, então as empresas vão pagar aqui, então geralmente elas vão ter esse costume. O que eu ia falar? Nos fundos imobiliários, como eu comentei lá no primeiro episódio, eles são obrigados, no seu regulamento, pagar no mínimo 95% dos seus proventos em dividendos, então vai ter aí, vai estar caindo sempre no seu bolso praticamente tudo. E a gente vai poder ver aí E uma outra característica que eu já citei também é que é normal a gente ver grandes empresas de crescimento e pagando bons dividendos. Eu vejo uma característica muito aqui nas empresas brasileiras, isso vai aqui uma coisa da minha cabeça mesmo, da minha percepção, que não é tanto assim, a empresa de crescimento, então ela não paga dividendos, ou essa empresa está sólida e ela paga dividendos. É muito um reflexo da boa saúde da empresa. Se a empresa está bem, ela está dando lucros e ela está crescendo, ela vai pagar bons dividendos.
Quer investir, mas não sabe por onde começar? Manual do Investidor Suno Research, o mindset e estratégia do investidor vencedor. Link na descrição deste podcast. E agora terminamos os 6 mandamentos dos dividendos, revisando. Mandamento 1 é o Dividend Yield, né? O quanto dividendo que tem... seja por ação ou em relação ao lucro, não é mesmo, Gabi?
Isso mesmo.
Segundo é a taxa de crescimento dos lucros, como você consegue averiguar se a empresa é lucrativa ou não ao longo do tempo. Agora, seguindo para o episódio de hoje, a gente teve o balanço patrimonial, os passivos, né, as dívidas da empresa, os ativos, né, e... que é relacionado à performance da empresa e, por último, os regulamentos, as regulações do mercado, que a Gabi não acha tão importante assim, né?
Importante, mas a gente acaba tendo alguns padrões aqui que facilita muito, né? Porque vale lembrar que esses mandamentos vieram de um livro em inglês que fala muito das questões até lá no exterior, que a gente comentou aqui, que é um pouco diferente. Então, essa parte de dividendos lá fica muito realmente nos regulamentos de cada empresa. E aqui é um pouco meio que todo mundo gosta de pagar dividendos, todo mundo gosta de receber dividendos e a gente tá aí numa festa.
Essa festa aqui no Brasil não fez parte do livro Dividend Investing Simplified, ou seja, Investimento em Dividendo Simplificado, do Mark Lowe, que é o livro em inglês, que é a dica de leitura, onde fala um desses 6 mandamentos de forma... bem aprofundada. Se você quiser aprender da língua, se você já entende da língua, se você quiser uma imersão, fica aí a dica. Também tem guias Suno a respeito de contabilidade e dividendos, né, Gabi?
Isso mesmo, eu ia até comentar para quem não gosta de ler inglês ou não sabe ler inglês, você não tá fadado a não investir bem o seu dinheiro, tá? Vai ali na Amazon, corre, ou até o Lucas pode deixar aqui no link da descrição os links para todos esses livros da Suno, que são incríveis, gente. É uma leitura fácil, rápida e vai te ajudar muito a investir melhor, principalmente com foco em dividendos.
Em meio à quarentena, aproveitando que eu estou no ramo virtual, digital, eu posso te mandar um beijo e um abraço, né, Gabi?
Isso mesmo. O mesmo para você, Lucas, e o mesmo para vocês todos os ouvintes. Tô mandando aqui um beijo, um abraço. É sempre muito bom estar com todo mundo aqui. E eu espero você na semana que vem com mais No Bolso e na Bolsa.
Meus bolsers, o que você acha de dar um título pros nossos ouvintes?
Gostei, meus bolsers.
Bolsers.
Gente, eu sei que nossa criatividade não é tão boa, então se você quer aí um título pros nossos ouvintes, deixa a sugestão lá no meu Instagram e no Instagram do Lucas.
Abre um stories prazer, perguntando o que você acha.
Vamos fazer isso.
Qual o nome que eu poderia dar para os ouvintes do podcast?
Boa, farei isso, gente. Então me sigam lá no meu Instagram, que estarei fazendo isso em breve.
Semana que vem vamos ter uma convidada importantíssima. Então eu preciso que você siga No Bolso na Bolsa e fique com a gente na próxima terça-feira com mais uma edição desse podcast maravilhoso. E sempre acesse o site sunoresearch.com.br. Um beijo no glúteo e até semana que vem.